Desejo muita saúde e paz a todos os irmãos, na mais plena graça de Jesus Cristo nosso Senhor. Este é um cumprimento antigo, muito antigo. E eu faço isso nos meus e-mails. Então, às vezes, o empresário me liga ou me escreve e diz assim, poxa, que saudação legal, eles nem são crentes, né? Então, desejar a alguém saúde e paz na mais plena graça de Jesus, você mexe com qualquer coração que não seja cristão, né? Principalmente com os cristãos. Sou grato a Deus por estar aqui, sou grato aos irmãos e sou grato ao meu pastor, né? Getúlio e a Ruby, meus amigos. Eu costumo dizer a eles que eles são mais amigos, mais chegado que um irmão, como diz Salomão em Provérbios. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Não é só sua memória, não, que é de Severinho. A minha também é, viu? Depois de 30 anos de pastorado, você fica meio xarope. Mas eu quero convidá-los para uma mesa muito especial. É a mesa do Senhor, que requer de nós uma análise pessoal daquilo que temos feito no seu reino, daquilo que temos feito ao longo da nossa existência, e uma vez por mês, nós então procuramos observar todos esses problemas, ou talvez também as coisas boas que nos aconteceram, para agradecermos, mas participar da mesa do Senhor faz com que nós nos avaliemos diante dele. E esse é um momento muito interessante de não só ler o texto clássico da ministração da ceia, mas também de refletirmos sobre todas as coisas que temos feito. Então, enquanto eu ler este texto aqui, que vai servir de base para a ministração da ceia do Senhor, que, diga-se de passagem, eu tenho a impressão de que é o ato de culto que mais mexe com os meus sentimentos, mais mexe com a minha vida. Porque eu tomava vinho na cuia do capeta até os meus 18 anos, mas com 19 anos o Senhor Jesus entrou na minha vida. E Ele é o meu Senhor, o meu Salvador único e suficiente, e Ele me convidou para cear com Ele todas as vezes e ainda me aguardar lá no céu, onde nós cearemos juntos, todos nós. Então, a ceia do Senhor é muito especial para mim. Traz um sentimento muito especial. Então, quero que vocês abram as vossas Bíblias para capítulo 11 da carta de Paulo aos Coríntios, e do 23 em diante, ele diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Quero chamar à frente, Paulo, segundo a sua bondade, né? E tenho certeza que a igreja também vai compreender. Quero chamar o Rubens e a Helena aqui à frente, e também o Bruno e a Bruna. É isso? Acertei? Tá, acho que a memória de Severina não impregnou ainda. Por favor, esses irmãos irão nos ajudar a ministrar a ceia. O Rubens e a Helena são pessoas que fazem parte do nosso ministério, são nossos amigos também, mais chegados que irmãos. E eles são pessoas da mais alta confiança daquele que vos fala. Então, Bruno e Bruna, Rubão e Helena, vão distribuir o pão e o vinho, mas antes nós vamos orar. enquanto a igreja examina o seu coração. Feche os seus olhinhos aí, incline a sua fronte e faça um exame daquilo que você tem que acertar com o Senhor nesta noite. Não saia daqui sem participar do corpo e do sangue do Senhor, do pão e do vinho. Quem for participar, queira por gentileza ficar em pé. Pegue os elementos, depois se assente e aguarde o momento que vamos comer e beber todos juntos, tá bom? Antes, quero pedir, como nós passamos recentemente pelo Dia da Mulher, vou pedir que a Bruna ore pelo pão. Em seguida, Helena vai orar pelo vinho. Orações bem simples, certeiras, que façam com que nós tenhamos um coração compungente no corpo e no sangue de Jesus que foi entregue por nós na cruz do Calvário. A Bruna vai orar. Não sei se esse microfone chega aí, Bruna. Tem aí? Tem? Depois que a Bruna orar pelo pão, Helena ora pelo vinho. E os irmãos que vão participar já podem ficar em pé para essa oração. Pegando o elemento, pode se sentar. Oremos com a Bruna.
Soberano Deus, eterno Pai, nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença, Senhor. Nós nos rendemos diante de Ti, Pai, pedimos perdão pelos nossos pecados. Amém, Senhor. Senhor. Abençoe a Tua igreja nessa noite que está participando do Teu corpo, Senhor, que foi moído na cruz do Calvário, Senhor. Nós não somos merecedores do Teu grande amor, mas pelo Teu sacrifício que foi feito lá na cruz, o Senhor nos permitiu participarmos do Teu corpo, Deus. Obrigada, Senhor, por este privilégio, por estarmos na Tua casa, Senhor. Abençoe a cada um que está aqui nesta noite. Fala aos nossos corações, que possamos ter a ciência de que Tu és o Deus único e verdadeiro que devemos adoração. Nós Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. No Teu nome, nós oramos e Te agradecemos, Senhor. Amém, Jesus. Amém.
Senhor Deus e Pai, nós queremos Te louvar. Bendizer o Teu nome, Senhor, porque o Senhor é um Deus maravilhoso. O Senhor nos escolheu, graças o Senhor nos chamou e o Senhor se preocupou com cada um de nós.
Obrigado, Senhor.
De tal maneira, Pai, que deu Jesus para morrer na cruz do Calvário. Aquele lugar era meu, era de cada um daqueles que aqui estão. Mas o nosso sacrifício diante de Ti não valeria nada. E o Senhor escolheu o Cordeiro perfeito para que Ele viesse, para que Ele mostrasse o caminho e para que Ele assumisse na cruz do Calvário o nosso lugar. Obrigado, Jesus, pelo Teu sangue vertido na cruz.
Obrigado, Senhor.
Obrigado, Jesus, porque este sangue nos deu o direito de termos o nosso nome escrito no livro da
vida. Graças a Deus.
Nós Te louvamos por isso. Te bendizemos e Te glorificamos. E que nesta noite, Senhor Jesus, o Senhor possa olhar para cada coração que aqui está.
Sim, Senhor.
E que os nossos corações, Senhor, estejam totalmente abertos para que o Senhor faça a limpeza que precisa ser feita. Para que o Senhor tire aquilo que não Te agrade. Para que assim, Senhor, em santidade e com dignidade diante de Ti, possamos participar da Tua ceia.
Assim, sim.
Participar desta mesa, Senhor Deus, que tem um valor tão grande.
Sim, sim.
Porque aqui está demonstrado o Teu grande amor por nós. Obrigado, Senhor, por esta igreja.
Obrigado.
Que a Tua bênção permaneça neste lugar.
Amém.
E que cada vida, Senhor, cada membro deste lugar, seja realmente um pequeno Cristo aqui nesta região.
Assim,
levando
assim
a Tua palavra e o Teu amor, em nome de Jesus.
Amém.
Amém.
Amém. Os irmãos podem distribuir. Thank you. Eu ouvi dizer que os anjos têm inveja da Damares, dessa voz. Que coisa espetacular, é um negócio divino, né? Só Deus para explicar essas coisas. Todos receberam os elementos, todos, ok? Jesus Cristo, então, lá na ceia, lá no cenáculo, ele estava muito entristecido pelo que iria passar, mas ao mesmo tempo, um misto de alegria, porque estava dando a vida por nós. Então, debaixo da sua ordem, nós vamos pegar o pão, lembrando do seu corpo que foi massacrado por nossos pecados. De Adão até o último homem que pisar essa terra, tem os seus pecados perdoados. E só não vai reconhecer aqueles que de fato não forem os filhos de Abraão. Então, perdoados por Jesus, deixa eu pegar o meu pão aqui. O seu pãozinho, sob a ordem de Jesus, vamos comemorar não só sua morte, a lembrança, mas a sua ressurreição, a sua ascensão e a volta para nos buscar. Sob suas ordens, comamos do pão. Também depois de cear, tomou o cálice e deu graças, como nós já fizemos. E ele explicou que aquele cálice simbolizava o sangue da nova e eterna aliança. Nosso Deus é um Deus de alianças, mas esta é a definitiva, aquela que nós temos com o Senhor através de Cristo. Então, sob a ordem do Senhor Jesus, tomemos todos do cálice. Gosto de ser simples, eu amo a simplicidade, mas eu não sei como que o pastor Getúlio faz aqui. Normalmente nas igrejas por aí, tem uma série de orações, tem uma série de coisas, mas eu não sei como é feito aqui. Mas eu gostaria de chamar o Sérgio, Serginho, meu amigo, por favor, venha à frente, faça uma oração ao Senhor agradecendo este momento ímpar na vida da igreja que nós tanto valorizamos. Incline a sua fronte, feche os seus olhos e vamos orar com o irmão Sérgio.
Senhor Deus e Pai, que momento especial, Senhor. Te agradecemos, Senhor Deus, porque somos tão insignificantes por nós mesmos, Senhor Deus. O pecado nos destruiu, nos derrubou, nos colocou como miseráveis, Senhor Deus. Mas o Teu amor, Senhor, o amor pela Tua criação, fez com que Jesus Cristo, Teu Filho unigênito, viesse à Terra, se tornasse um de nós. Com todas as dores, com todas as falhas, com toda a fraqueza que nós temos, e sentisse as mesmas dores, Senhor Deus, passasse por tudo e morresse no nosso lugar e ressuscitasse no nosso lugar. Somos, Senhor Deus, ressurretos por Ele, somos salvos por Ele, Senhor Deus, e assim como Ele subiu, nós haveremos de subir também, Senhor. Te agradecemos por este momento, que este momento, Senhor Deus, de reflexão, Senhor Deus, o Senhor, o Espírito Santo, possa trabalhar na nossa mente, Senhor, fazendo com que nós possamos, Senhor Deus, crescer nesse processo de santificação, Senhor Deus, para que nós possamos também, Senhor, estar cada vez mais agradáveis a Ti, Senhor, e cada vez mais parecido com Cristo, Senhor. Te agradecemos por tudo isso e por esse privilégio, Senhor Deus. Continue conosco, Senhor, pois nós pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.
Bruna, Bruno, Helena, Rubens, muito obrigado pela ajuda. A palavra está com o irmão Paulo. Ótimo, ótimo. Paulo está me dizendo que eu já posso entregar a palavra. Se os irmãos puderem, abram para a carta de Tiago. Capítulo 4, versículo 4, a parte B do verso. Antes, Paulo, quando eu ia pregar, o esboço era do tamanho de daquele papelzinho que cola, sabe? É, um post-it. Meu esboço era aquele post-it. Hoje, se eu não fizer assim, ó, eu não lembro mais nada. Eu estou pior do que a Severina. Pode acreditar. Capítulo 4 de Tiago, verso 4, parte B, diz assim a palavra sagrada. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Aquele, pois, que quer se constituir amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Eu quero falar um pouco aos irmãos nessa noite sobre o seguinte título: amigo do mundo, inimigo de Deus. Algumas semanas atrás, eu estava falando lá na nossa igreja ucraniana, em São Caetano do Sul. E eu tive a oportunidade, dada pelo pastor Kenji, que é o pastor da igreja, de falar, e eu falei sobre Iavé, o Deus da inclusão. Porque virou moda falar de inclusão, não é verdade? Tudo é inclusão, tudo é inclusão, tem que ter inclusão. E isso acabou entrando na igreja e causou muitos desgostos por parte de uns e muitas brigas por parte de outros. E então eu quis dizer que não adianta os pastores, os líderes, dizerem que a nossa igreja é inclusiva, a nossa igreja aceita tudo, não adianta dizer isso daí. Porque Deus, Iavé no hebraico, que significa eu sou, e só ele pode dizer isso, ele foi o Deus da inclusão, e ele é o Deus da inclusão. Então não adianta os homens quererem esse título de inclusivista, que não existe. Basta olhar para a Bíblia Sagrada, e foi isso que eu disse lá na igreja, que preste atenção como Deus inclui as pessoas. Deus incluiu, lembrei a igreja naquele tempo, aqui alguns domingos atrás, que Deus incluiu Abraão, que no princípio era Abrão, depois mudou de nome para Abraão, Deus mudou o nome dele. E quem era Abrão? Era um caldeu. Caldeu era lá daquela parte da Babilônia, onde os israelitas aprenderam tudo que não devia, lá com os caldeus. Aprenderam os maiores pecados da face da terra, os israelitas aprenderam nos 70 anos de Caldeia, lá na Babilônia. Mas Deus, quando escolheu alguém para ser o pai da fé, aquele que deveria transmitir a mensagem oral, foi Abrão, um caldeu. Isso é incluir. Deus incluiu um israelita. Começou com Abrão, um caldeu. Depois Deus incluiu uma prostituta, também no meio do seu povo. Quando o povo vem para a terra de Canaã, a primeira cidade que eles tomaram posse, qual foi? Começa com G, termina com Ricó. Jericó, acertou. Então, quando Deus chega ali com o seu povo em Jericó, que eles tocam a trombeta e o poder de Deus derruba aqueles muros, eles entram lá, tiraram salva apenas Raabe e salvos os seus parentes. Lembra do fio de escarlate lá? Então Deus escolheu uma prostituta para fazer parte do seu povo. E como dizem os homens que eles são inclusivistas? Deus é que inclui. Deus é que é inclusivista, que é amoroso, que é piedoso. Depois ele coloca também uma moabita. Os moabitas são frutos de um incesto. De Ló, quando foge de Sodoma e Gomorra, foge com suas filhas. A esposa é morta porque olha para trás e a Bíblia diz que virou uma estátua de sal e etc. Deus, ali, olhando para Ló, ele transgride a lei moral de Deus e acaba tendo relações sexuais com uma filha, com outra filha, após ficar bêbado, e dali nascem os moabitas e os amonitas. Mas Deus escolheu Rute, moabita, inimigos do povo de Israel. Então vejam como Deus inclui as pessoas. Deus traz para si todos, mas não aceita tudo. Deus traz as pessoas, independente da sua condição, da sua raça, cor, etc, etc. Nem gosto que diz raça, porque raça é uma só humana. Mas Deus não olha a cor, não olha a situação financeira, não olha o estado das pessoas. Ele olha para a pessoa e ele sabe quem é o coração pungente de vontade de recebê-lo. Então, quando Deus começa a falar para Mateus escrever o seu evangelho, ele começa pela genealogia. E na genealogia, ele vai citar Abraão, ele vai citar Raabe, ele vai citar Rute na genealogia de Jesus Cristo. E as pessoas hoje, sobretudo os líderes, os pastores, eles querem ser uma coisa que eles não são. É um tal de apóstolo, bispo, agora tem até arcanjo nesse meio aí. Estou até com medo, porque eu tenho o título de rabino e tenho o título de pastor. Então eu falo, caramba, e agora? Eu tenho que galgar um degrau e virar arcanjo também. Mas o fato é o seguinte, Deus inclui todas as pessoas, mas não inclui tudo das pessoas. E foi aí que eu parei. Porque Deus nos aceita, mas Ele não aceita o nosso pecado. O Evangelho tem que ser pregado a toda a criação, a toda a criatura. Deus nos aceita, Ele nos inclui no seu reino, mas Ele não inclui os nossos pecados. Por isso, nós precisamos exercer o que Abraão, Raabe e Rute fizeram. Eles aceitaram pela fé o Eterno que viria através de Jesus e entregaria a sua vida para que nós pudéssemos participar da sua ceia. Eles obedeceram a palavra, eles mudaram de vida, eles foram transformados pelo Espírito de Deus. Tiveram uma mudança radical de vida. E eles foram conhecidos, sobretudo, pelo serviço real prestado ao reino de Deus. Então, eu explorei tudo isso daí na nossa igreja recentemente. Mas hoje eu quero falar um pouquinho sobre amigo do mundo, inimigo de Deus. Como é que uma pessoa se torna amiga do mundo? É muito simples. Quando os padrões morais e éticos de uma pessoa ficam completamente pervertidos. Quando uma situação moral, quando um padrão moral, ético, religioso, se confunde com uma vida de perversão, isso é se tornar inimigo de Deus e amigo do mundo. E como é que as pessoas conseguem destruir os padrões morais e éticos completamente por sua perversão? Há várias maneiras. Há, por exemplo, o interesse pessoal. A Bíblia diz que muito mel não faz bem. Portanto, muitas pessoas estão se tornando inimigas de Deus e amigas do mundo por causa da bajulação. Já viram ambiente onde há bajulação? Onde inimigos mortais voltam a ter amizade por causa da desgraça, entre aspas, de alguém? Por exemplo, quando as pessoas imaginavam que Jesus morrendo ia acabar com tudo, duas pessoas fizeram uma grande amizade, ou reataram a sua amizade, Herodes e Pilatos. Por causa da morte de Jesus, um bajula daqui, outro bajula de lá, ó, já que os judeus resolveram a sua, vamos resolver o nosso aqui. Já viram um lugar de maior bajulação que um congresso nacional, de qualquer nação? Não precisa ser a nossa. É só olhar para o mundo, geopolítico, Severina, como tem coisa. Como tem bajulação? Mas pensa que é só no mundo que as pessoas vivem de bajulação? Não, Paulo. As pessoas vivem de bajulação na esfera pública, também na privada, na esfera privada. Por quê? Quantas pessoas você conhece que sobem de cargo porque entregam A, B, C, e às vezes você fala, puxa, esse cargo era meu, eu tenho mais tempo, eu tenho mais competência, mas você não alcança aquele cargo, porque você não é bajulador. A bajulação é um ato criminoso diante de Deus, de você perverter um estado moral e ético tão profundo como quando alguém mata uma pessoa. Só a consequência é diferente. Mas ainda, no meio eclesiástico, muita bajulação, ou não há? Respondam para vocês. Pelos interesses financeiros e econômicos, as pessoas também se tornam inimigas de Deus e amigas do mundo. Quanto interesse financeiro e econômico há na esfera humana? As pessoas no mundo valem por aquilo que têm e não por aquilo que são. É interessante pensar aqui. Quantas pessoas ricas são bajuladas, são procuradas por esses interesses que as pessoas têm nelas por causa daquela vantagem que ela pode tirar. Basta olhar o mundo. E, lamentavelmente, às vezes essas coisas acontecem na igreja. Pessoas que são viciadas nessas coisas de buscar amizades que aumentam o status quo, né? Elas não visam o interesse geral, mas o interesse pessoal. Há também os interesses de poder e fama. Quantas pessoas amam o poder? Eu me lembro de um certo senador, não vou falar o nome, que ele foi entrevistado por uma jornalista de uma grande TV, uma grande rede, e ela disse assim: o senhor já tem tantos mandatos, o senhor já tem tanto dinheiro, o senhor já tem tantas aposentadorias. Ele disse assim: não, filha, você não entendeu, meu problema não é dinheiro, meu problema é poder. Então as pessoas se perdem, elas se perdem nos conceitos morais e éticos por causa de poder. Mas essa é só uma pequena amostra de como se torna amigo do mundo e inimigo de Deus. Quando é que uma pessoa se torna amiga de Deus? Eu mostrei como ela se torna amiga do mundo e inimiga de Deus. Agora eu vou mostrar para vocês na Bíblia como uma pessoa se torna amiga de Deus e inimiga do mundo. Em primeiro lugar, é preciso saber que Deus é quem escolhe as pessoas para serem suas amigas. Nossa, que é isso, pastor? É. Abra sua Bíblia para o Evangelho de João. Lá em João, capítulo 15, versículo 16, João fala assim. Deixa eu achar aqui. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vo-lo conceda. Em primeiro lugar, é preciso saber que vocês têm o nome escrito no livro da vida, porque foi Deus quem escolheu vocês. Deus escolheu a Sônia, Deus escolheu o Paulo, o Bruno, a Bruna, a Marta, a Helena, o Rubens, vocês, o Serginho, cada um de vocês, Damares, o Senhor escreveu o nosso nome no livro da vida como amigos dele. Foi ele que nos escolheu. Pastor, mas então ele escolhe uns e não escolhe outros, problema é de Deus, então não é nosso. Ética de Deus não se discute. Eu sou o único filho de judia convertido na minha casa. E aí? E os outros? Que têm descendência judaica, por que não são salvos? Não sei. Eu vou brigar com Deus? Não, vou só orar por eles. Para que se convertam. Para que sejam capazes de dizer assim, depois de cear com o capeta, como nós fazíamos antes, e depois aos 19 anos cear com Jesus, foi o ato mais maravilhoso da minha vida. Passar pelas águas e naquela noite cear, eu disse: Senhor Jesus, muito obrigado, minha continência e respeito, porque agora eu sou teu. Então o Senhor me escolheu para ser seu amigo, o Senhor te escolheu para ser seu amigo, para ser sua amiga, amigo, nós aqui, mulher, homem. Quando falo amigos, estou colocando no plural, tá certo? Em segundo lugar, Nós nos tornamos amigos de Deus quando o Senhor nos concede esse título de sermos chamados de amigos, quando nós praticamos a santificação. Quando o Senhor nos escolhe, nós nos convertemos. Quando o Senhor, em segundo lugar, nos concede o título de sermos chamados, título grandioso, sermos chamados amigos dele, João 15, 15 diz assim, olha lá. Ele fala, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu pai, vos tenho dado a conhecer. Vocês não são quaisquer uns, vocês são amigos de Deus, vocês se converteram, nós nos convertemos ao Senhor, por obra do seu Espírito Santo. Depois ele diz assim, vocês estão recebendo o título grandioso de serem meus amigos, mas eu quero a santidade de vocês. A santificação, que é um processo. Eu posso pecar hoje, mas eu tenho de pedir perdão. O Senhor me lava e me purifica dos seus pecados. Eu posso cear com Ele. Não significa que até o Senhor Jesus voltar eu não vou pecar mais. Posso pecar, mas Jesus Cristo é o meu advogado, o teu advogado, diante do Pai, para nos absolver dos nossos pecados pelo sangue derramado na cruz. E em terceiro lugar, finalmente o Senhor nos leva ao crivo de darmos provas cabais, perfeitas dessa amizade. João 15, 15, ele diz assim, olha, muito importante, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu tenho chamado vocês de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu pai, vos tenho dado a conhecer. Mais adiante ele vai, a palavra-chave desse texto, eu sou a videira verdadeira, meu pai é agricultor. E ele vai falando, falando, e a palavra-chave aqui é permanecer, permanência. Então, quando nós nos tornamos pessoas amigas de Deus, quando nós somos escolhidos por Ele, quando nós santificamos a nossa vida para o Senhor, para termos o grandioso título de seus amigos, mesmo sem merecer, e finalmente, quando nós permanecemos no seu amor. João 15, 14 vai falar assim, quer ver? Ó, vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Jesus disse isso. Então nós nos tornamos amigos se permanecermos no Senhor, apesar das nossas provações, apesar das tentações, apesar das tristezas, apesar de vez em quando dar vontade de largar tudo, não tem problema. Olha para Jesus, autor e consumador da nossa fé, e Ele vai fortificar a minha vida, a tua vida, e nós não vamos perder a permanência que temos de ter em Jesus Cristo. Mas Ele fala assim, vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. O que é que o Senhor quer que façamos para sermos seus amigos permanentes? Tem algum segredo aqui? Está na Bíblia Sagrada. Há três coisas que Jesus pede que nós façamos para que nós provemos que somos seus amigos de verdade. Em Mateus capítulo 11, versículos 28 em diante, o que é que você encontra lá? Ele diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O Senhor Jesus diz que para que eu me torne amigo permanente dele e você também, nós precisamos cumprir três verbos imperativos. Quem estudou análise sintática sabe do que eu estou falando, né? Todos vocês passaram, não passaram pela análise sintática de ter que predicado verbal, predicado nominal, sujeito, verbo. Lembra disso, Severina? Eu lembro. Verbos imperativos significam verbos que dão ordem. Jesus nos dá três ordens, das mais difíceis que vocês possam imaginar, para que nós sejamos seus amigos permanentemente. Olha que difícil que é. Vinde a mim. Quem foi que disse a você, vinde a mim, porque eu vou prover você de um descanso e de uma paz tão grande, que mesmo que os seus problemas sejam gigantescos, eu vou te dar descanso e paz, mesmo que os teus inimigos vierem bater a sua porta. Quem foi que te disse isso a não ser Jesus? É por isso que Davi, ele fala que ele acha descanso em pastos verdejantes, em águas correntes. A história de Davi é muito bonita, um bastardo que deu certo, filho de Jessé, com uma mulher que a gente nem sabe quem é, que não podia comer queijo na mesa do pai, como ele comia com os outros filhos. Ele não podia. Os meus filhos eram pequenos, eu ensinei essa cultura para eles. A gente partia o queijo, botava azeite, orégano, cada um pegava um palitinho e a gente falava de Jesus, da palavra, de Deus, etc, etc. É um costume judaico. Então só comia na mesa queijo com o pai aquele que não era bastardo. Davi era bastardo, mas Deus o incluiu e fez dele o rei de Israel. 3 vezes ungido com óleo, rei de Israel, o único rei, ungido 3 vezes, levando-nos à Trindade. Mas isso é um assunto para depois. Ninguém mais do que Jesus, ninguém exige de nós, vinde a mim. É uma ordem. Você está cansado, está oprimido, está... Faça um exame pessoal da sua vida e observe nos momentos mais difíceis da sua vida, quem foi que esteve ao seu lado, se não foi Jesus? Depois ele dá outra ordem, ele fala, tomai sobre vós o meu jugo. Jugo é uma canga que se põe em boi. Eu sou caipira, eu sei disso. Está lá o boi trabalhando, tem que carregar aquele monte de coisa no carro de boi, e lá tem os comandos, né? O boi que puxa, o boi que tatatá, tem toda uma técnica isso daí. Mas lá na frente, os bois têm uma canga, ninguém pode puxar para um lado ou para o outro. Camarada, com uma vara, ele vai dando na cabeça, no chifre daqueles bois, e eles vão seguindo o caminho direitinho. Mas Jesus, ele fala assim, tomem sobre vocês o meu jugo. E ele completa. Que jugo é esse? Ele fala que o fardo dele é leve. O jugo dele é leve. Ele não nos põe uma canga para sermos uma coisa qualquer. Nós vamos a ele, ele toma sobre si o nosso jugo. Ele fala, tomai sobre vós o meu jugo. Inverta a situação e você coloca o seu sofrimento na pessoa de Jesus. E ele te ajuda a carregar. Ao contrário daqueles momentos das mais duras provas, ele está sempre conosco, nos ajudando, nos abençoando, nos assistindo nas nossas necessidades. E ele por fim dá uma terceira ordem, fala assim, aprendei de mim, vinde a mim, tomai sobre vós e aprendei de mim. O que a gente tem que aprender de Jesus? Uma das coisas que nós precisamos aprender é a mansidão. E no trânsito é difícil ser manso. É difícil. Fala a verdade. Se eu tivesse o tamanho do Paulo, eu ia arrebentar uns 3 por dia. Mas como eu sou baixinho, só 1,70 m, então não dá para brigar. Chegou um irmão ali agora há pouco, antes do culto, me deu a mão, parecia um cacho de banana na nica, de tão grande que era a mão dele. Se eu tivesse um mãozão desse, um tamanhão desse, era uma briga, Bruno, por dia, no mínimo. Eu ia enfiar a mão na orelha de muita gente. Mas andar com Jesus e aprender dele é ser manso. Não é manso de ser tonto, de ser goiaba. Ah, não, tudo bem, não é isso que eu estou dizendo. Brigar, lutar por direitos, mas lutar com mansidão. Não precisa bater em ninguém, não precisa matar ninguém, não precisa fazer nada disso. Aprender de Jesus é aprender da sua humildade. A palavra humildade tem a sua raiz em humus, que é pó da terra. É isso que nós somos. Somos pó e vamos voltar ao pó. Então Jesus quer que nós aprendamos dele a sua humildade. É preciso ser humilde. Isso me remete a um diácono que serviu a igreja há 50 anos. Estava bem velhinho. E a igreja resolveu fazer um culto de gratidão. a Deus pela vida do diácono, que tinha servido ao Senhor ali 50 anos. E aí deram uma medalha bem grande para ele botar a medalha nele, a medalha da humildade, chamava. Fizeram todo aquele culto, aquela coisa espetacular. No domingo seguinte, lá vai o velhinho com a medalha no peito. Perdeu a humildade. Né? Então, assim, Jesus quer que nós sejamos de fato humildes. Ele espera de nós que nós aprendamos dele a serenidade. Sermos serenos na hora de uma discussão, na hora de apresentação de alguma coisa. Jesus requer de nós essa serenidade. Jesus requer de nós que sejamos pessoas justas. Nós não somos justos, nós somos justificados. Mas nós precisamos aprender com Jesus a justiça. O que é meu, é meu. O que é do outro. Olha o que aconteceu com o meu netinho mais novo, 4 anos e meio. O vô, ele me ligou no serviço, você me leva a comer no Mac? Levo. Era no sábado, eu estava trabalhando. Saí de lá, levei ele para o Mac. E ele escolhe o lanche dele, ele teca aquele negócio muito melhor do que eu. Eu nem sei. E ele escolheu o lanche dele. Eu vou, só que eu quero aquele que tem o nome do bichinho lá, Vibe, não sei o quê. Eu falei, escolhe o que você quiser. Aí eu peguei um lanche, a Marta outro, e aí o rapazinho viu o jeitinho dele. E ele foi lá e pegou o bichinho lá e deu para ele. Quando a Marta subiu com os lanches, a gente já estava lá na mesa. E aí ele olhou e falou, eita, a moça deu outro bichinho, eu vou devolver para ela. Eu falei, calma, depois que a gente acabar de lanchar, aí a gente desce e entrega para ela. Eu falei, mas por que você não fica com os dois? Porque esse não é meu, o meu é esse daqui. Esse daqui ela deu a mais, é dela. Eu falei, parabéns, é assim que o Papai do Céu ensina. O que é meu, o que é seu, o que é do outro. A Bíblia vai sendo ensinada às crianças dessa maneira. A gente tem que ensinar, não é tirar vantagem. Por último, a bondade. Jesus quer que nós aprendamos dele a bondade. E eu encerro aqui com uma ilustração muito interessante. Talvez você já tenha ouvido falar nessa ilustração. E se você ouviu, você vai recordar. Se você não ouviu, então você ouça agora. Um homem trabalhou 34 anos e meio numa empresa, numa construtora. E ele era o homem de confiança do dono da construtora. Ele era um pedreiro de altíssimo nível, empreiteiro, um cara que conhecia tudo de construção. Era quase um engenheiro sem diploma. E quando ele começou a mexer nos seus papéis de aposentadoria, o seu patrão percebeu. E ele pegou e falou, puxa vida, 35 anos comigo. Quando deu 34 anos e 9 meses, ele disse assim, fulano, olha, eu adquiri um terreno em tal condomínio, você vá lá e faça esta casa, aqui está a planta aprovada, a RT, tudo aqui, coloque lá o que você achar que tem que colocar. Ele ficou tão magoado com o patrão, porque ele já estava aposentado na cabeça dele. Como é que esse cara me pede para construir uma casa? Já na minha aposentadoria, eu louco para ir para a minha terra, etc, etc. Então ele foi lá com muita má vontade e fez uma casa. Mas ele comprou ferro de segunda qualidade, tijolo de segunda qualidade, cimento de segunda qualidade, areia de segunda qualidade, tudo de segunda qualidade, terceira. E quando ele terminou a casa pintada e tal, ele levou a chave para o patrão. Quando ele estava completando 35 anos de trabalho. Então o patrão pegou a chave e disse assim, fulano, depois de 35 anos servindo a minha empresa, eu queria te dar um presente, essa casa é para você. E aí? Então, de que forma eu tenho sido amigo de Deus? De que forma eu tenho sido inimigo do mundo e amigo de Deus? Que tipo de casa eu estou construindo na rocha que é Jesus? Uma casa de segunda, de terceira ou uma casa de primeira? Com todos os meus sentimentos devotados àquele que deu a sua vida por mim na cruz, que é Jesus. Que tipo de casa eu estou construindo? Que tipo de amizade eu estou construindo com o Senhor? Por último, e concluindo, João 12:26, Jesus diz assim: aquele que me segue também deve me servir, e quem me serve, o meu Pai o honrará. 12:26 de João. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos proteja, nos assista e nos conceda a graça, a bondade, a misericórdia de nos tornarmos cada dia mais amigos dele e inimigos das coisas mundanas. Deus nos abençoe.